Oi, gente, boa noite. Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas da TV 247. Começa agora mais um programa, O Dia em 20 Minutos, desta quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2020. Eu sou Aquiles Lins, editor do 247. Hoje tenho aqui a grata alegria de ter comigo a minha querida amiga Daphne Ashton, que vai comentar junto conosco algumas das principais notícias que movimentaram o dia de hoje. Boa noite, Daphne. Tudo bem?
Boa noite, Aquiles. Tudo bem com você? Que legal estar aqui. A gente sempre está separado, né? Quando eu venho aqui para te substituir, você não está. Aí hoje está nós dois juntos. Estou gostando.
Eu já queria ter feito essa live junto com você há mais tempo. Felizmente a gente não conseguiu, porque você também tem uma demanda no Léo ao quadrado, né? Mas enfim, bom que a gente está aqui junto. O tema principal que a gente escolheu para falar hoje, pessoal, foi o avanço das milícias nas polícias militares dos estados, né? Pegando o caso mais recente do Ceará. A gente tem essa imagem que foi chocante aí de pessoas encapuzadas que cercaram e tomaram o carro da Polícia Civil hoje lá em Fortaleza, demonstrando que o motim continua e apesar da decisão, por exemplo, do governo federal, do Jair Bolsonaro, de encaminhar agentes das Forças Armadas para conter esse clima de insegurança que toma conta do estado do Ceará. Vamos falar sobre isso, vamos falar, mas eu queria começar falando da greve dos petroleiros, né, que foi suspensa hoje, teve assembleias em vários sindicatos. Eles aceitaram suspender a greve depois que a justiça determinou a suspensão das demissões na fábrica de fertilizantes de Araucária, né, que era uma das principais pautas de reivindicação do movimento grevista. Movimento esse que mobilizou, Daphne, 22 mil trabalhadores, mais de 100 unidades da Petrobras, a greve mais longeva e mais, enfim, forte dos petroleiros desde a greve de 1995. Você participou junto com a gente no 247 de uma série de boletins, de transmissões com a comissão de permanente de negociação lá direto no prédio da Petrobras, na sede, né? Que avaliação você faz desse movimento e o que você acha que daqui para frente agora a gente pode esperar em termos de mobilização?
Olha, Aquiles, eu, como você falou, eu cobri essa greve aí, fiquei todos os dias, desde o dia 31 de janeiro, quando a Comissão Permanente de Negociação ocupou o EDISE, né, o edifício sede da Petrobras lá na Avenida Chile. Então, a gente diariamente trazia um boletim da situação da greve. A greve foi crescendo assim, cada dia que a gente dava um boletim, tinham mais e mais. Unidades que aderiram, né, e trabalhadores da Petrobras que chegavam também para ficar lá na vigília, embaixo do EDISE, para apoiar o pessoal que estava lá ocupando a sala do quarto andar. Então, assim, foi uma greve muito bonita, que demonstrou a força, e eu não queria estar falando no passado, porque a greve foi suspensa, né? Como a Petrobras abriu para negociar, porque até então, né, 20 dias. Ela não abria negociação, ninguém queria conversa com nada, né? Nenhum momento a Petrobras negociou. Então, como teve aquela vitória, que foi uma vitória regional, de ter suspendido as demissões da Fafem, isso foi ontem, hoje teve plenária de várias unidades, né? E vários sindicatos que juntos são filiados à FUP. E eles decidiram, né? Não foi a Comissão Permanente de Negociação que decidiu isso, não foi David Bacelar, não foi Cibele Vieira, não foi Tadeu Porto, Ademir Mãozinho que estavam lá. Foi decidido coletivamente que ia suspender a greve. Então, amanhã vai ter uma reunião que vai começar às 10 horas da manhã, né? E essa negociação está começando agora. Então, por enquanto, a greve está suspensa, mas eu acho que foi uma greve que mostrou uma força tremenda. Foi uma greve maior do que a de 95. Essa de 95 impediu a privatização da Petrobras. Então, assim, os petroleiros mostraram a sua força. Muitos movimentos sociais aderiram ali, ajudaram, né, as mobilizações e tudo mais, o MST estava lá embaixo, o movimento antibarragens, vários movimentos sociais de base estavam lá ajudando. Então, eu acho que foi um grande passo para a gente barrar muita coisa de ruim que estava por vir aí desse governo Bolsonaro, porque se mostrou uma força, tanto mostrou que a Petrobras resolveu negociar e ela estava assim, não queria, no começo não tinha negociação nenhuma e agora já está negociando. E dependendo dessa negociação, volta a greve ou não. Então, está suspensa. Exatamente. Por enquanto.
E foi interessante você ter falado isso, porque o David Bacelar, diretor da FUP, que estava presidindo ali a comissão permanente de negociação no prédio da Petrobras, com quem a gente falou várias vezes, como você lembrou, fez uma declaração importante quando eles saíram do prédio, né? Finalizando ali, teve um ato hoje em frente à sede da Petrobras, então eles falaram lá, e o David Bacelar fez uma declaração, primeiro agradecendo a união de todas as forças, todos os agentes que participaram dessa mobilização, em especial agradeceu aos blogs, aos veículos da mídia independente, né, entre eles, notadamente, o Brasil 247, pela cobertura que foi dada, pela visibilidade, pela amplificação do discurso do movimento paredista, que foi silenciada pela mídia corporativa, deliberadamente. Né? Inclusive, até um caso a ser estudado, porque quando os grandes veículos de comunicação foram falar da greve, já tinham se passado mais de 2 semanas e também só foi falado porque a greve havia sido declarada ilegal naquela decisão monocrática do ministro Ives Gandra Martins Filho. Então, a mídia independente mostrou a sua força também nesse movimento, é importante que se diga. Né? Brasil 247 mostrou o valor que a gente tem enquanto defensores das causas progressistas e da luta dos trabalhadores, e esse foi reconhecido lá pelo David Bacelar, muito legal isso. E a outra coisa que ele falou foi o seguinte, que em maio vai ter o anúncio da venda das refinarias pela Petrobras. Né? Então, já tem mais ou menos aí uma programação de mobilização por parte dos petroleiros, né? Já mais ou menos encaminhada nesse sentido. Né?
Exatamente. É até bom esse tempo, né? Dá para se reorganizar, porque tem que ter fundo de greve, né, Aquiles? Porque são multas diárias, né? É um dinheiro. Quando você está em greve ali, os sindicatos, eles gastam também muito dinheiro, sem contar com o pessoal que teve contra-cheque zerado, então estava ali uma pressão muito forte em cima dos trabalhadores, mas eu acho que, né, essa suspensão talvez dê um respiro até para uma reorganização, né? Se mostrou uma força, como eu falei anteriormente, e agora tem um tempo para se reorganizar, né, fazer um fundo de greve, e aí eu acho que tinha que, inclusive, começar a fazer vaquinha, para não só os sindicatos organizarem isso, mas outros movimentos aderirem para ficar mais forte e conseguir fazer até uma luta maior por conta de não deixar essas refinarias serem privatizadas.
Exatamente. Seguindo aqui no nosso roteiro, eu queria primeiramente dar boa noite aqui para as pessoas que estão se manifestando no chat e pedir aqui, emprestada a fala da Caterine Castro, que está dizendo, vamos dar likes aqui, gente, para a gente aumentar o alcance do 20 minutos de hoje e chegar ao maior número de pessoas possível, né? Boa noite aqui para o Alessandro, a Sandrinha de São João del Rei, boa noite para a Lívia Braga, boa noite a Elizabeth, quem mais que está aqui? José Carlos Avelar, boa noite, Marcel. O perfil VLC está dizendo aqui, por que na TVT apareceram sindicatos avisando que a greve não está suspensa, porque não tomam decisões autocráticas, como disseram? A FUP é uma federação que envolve vários sindicatos, né? Alguns deles não deliberaram ainda e a decisão pela suspensão da greve foi baseada na maioria dos sindicatos que fizeram já as suas assembleias, né? Imagino que tem algum sindicato que queira ter permanecido e tal, mas no cômputo geral, o somatório dos sindicatos das assembleias que deliberaram sobre o tema foi pela suspensão da paralisação. Seguindo aqui no programa de hoje, queria falar sobre o Paulo Guedes, ministro da Economia, que está aí encenando uma corda bamba, não sei até onde isso procede, se realmente ele tem risco de ser demitido, né? Essa possibilidade povoou aí colunas e notícias nos jornais nos últimos dias, e hoje teve uma informação divulgada pelo editor do jornal Valor Econômico, atribuindo uma frase do Paulo Guedes, onde ele diz que se ele for demitido, o dólar iria para R$ 7, né? Lembrando, Daphne, que hoje o dólar bateu um novo recorde, né? R$ 4,39 foi fechada a moeda norte-americana. E tem essa fala do Paulo Guedes que assim, coloca mais pressão sobre o câmbio, né? Câmbio esse que está super valorizado em relação ao real e tem consumido as reservas internacionais do país, que foram amealhadas, juntadas, né, com muito esforço durante os governos Lula e Dilma. Queria que você avaliasse como é que você está vendo essa questão aí relacionada ao Paulo Guedes e se você acha que tem risco dele sair.
Olha, quando a gente vê declarações, né, essa suspeita, né, algumas pessoas que já foram ligadas ao governo, como o próprio Bebiano, dizendo que o Paulo Guedes está correndo risco de sair, é porque está mesmo, né? E quando ele já entra na defensiva, dizendo que está, que não vai sair, ou que se sair, ameaçando, né? Eu acho que está. Agora, independente disso, eu acho que o comentário que a gente tem que fazer é: pessoal que gosta de dizer que o PT quebrou o Brasil, né? Pessoal que foi lá fazer passeata com um cartazinho, minha filha quer ir para a Disney, né? O que vocês estão achando disso agora? Porque antes o aumento do dólar era ruim, agora a direita diz que o dólar alto é bom, né? Então, vocês, classe média, né, que conseguem ainda pensar um pouco, eu acho que é esse comentário que a gente tem que fazer. O que vocês estão achando do Brasil agora? Porque ninguém sabe o que vai acontecer, a gente não sabe se o Paulo Guedes vai ser demitido, a gente sabe que um pouco o governo Bolsonaro é sustentado pelo Paulo Guedes, por essa política econômica do Paulo Guedes, né? Provavelmente, se ele for demitido, vão colocar um ali, irmão gêmeo dele, né? Mas assim, e também o próprio Bolsonaro, tá, a gente vê na Globo, Eliane Cantanhede, falando que o governo Bolsonaro isso, o governo Bolsonaro é aquilo. Antes a gente não via isso, então gente da Globo, da Folha, do Estadão, criticando o governo Bolsonaro. Então, talvez exista aí um movimento de não aguentar mais o Bolsonaro, né? E falando disso também, eu queria aproveitar e dizer que a esquerda tinha que assumir esse protagonismo, né? A gente vê a esquerda muito retraída, com medo, e a direita, né, o centro-direita do Brasil, tomando a dianteira, porque o governo Bolsonaro está ali andando numa corda bamba, com ele o ministro Paulo Guedes, e a esquerda está pensando ainda o que vai fazer, né? E aí o ideal seria que, se o governo Bolsonaro viesse a cair por um esforço da esquerda, que a gente tomasse esse protagonismo e não ser derrubado pela Globo, ou pela Folha, ou pelo Estadão, né? Para chegar aí um governo Mourão de boas, digamos assim. Porque se é a esquerda que derruba o governo Bolsonaro, se assumisse o Mourão, né, que logicamente que isso não é o ideal, ninguém aqui está querendo que o Mourão assuma, porque, na verdade, gente, o Mourão já está no governo. Quem governa esse Brasil são esses militares, desde o começo e a cada vez mais eles tomam espaço, né? A gente sabe que o Bolsonaro é só um palhaço para ficar falando besteira ali, né, enquanto está todo mundo distraído, e eles estão ali escondidos, longe das críticas, né? Mas, digamos assim, se a esquerda tomasse esse protagonismo e conseguisse derrubar esse governo e estivesse gritando na rua, já seria um grande feito para qualquer um que fosse posto no lugar, já chegasse, digamos assim, bem enfraquecido, né? Mas a gente está... Parece que, né, fica aquela discussão, tem que tirar o governo, não tem, mas se assumir o Bolsonaro, o Mourão é pior. Então, assim, eu vejo com muito pesar e muito medo tudo isso que está acontecendo.
Também tenho.
E eu meio acho... que saí, né, do assunto, mas desculpa.
Não, tudo bem. Foi importante você ter falado isso, porque tem muita coisa irrelevante que consome energia e discussão em boa parte da esquerda nesse país, enquanto o país está sendo devastado. Então, você perde muito tempo para falar, por exemplo, da fantasia da Alessandra Negrini.
Exatamente.
Está vendendo as reservas internacionais. É, acho que falta um pouco de foco, de coordenação na atuação. Né? Bom, seguindo aqui, eu queria falar ainda sobre este... Ainda sobre o dólar, só registrar aqui a entrevista do economista Luiz Carlos Mendonça de Barros, o Mendonção, ex-ministro do governo FHC, ex-presidente do BNDES, que disse que o dólar pode chegar a 4,45. Então, a gente está aí. Se você está reclamando que não consegue ir para a Disney com o dólar a 4,39, se prepare que pode ser que vá mais para o alto ainda. É, ao infinito e além, como diria aquele personagem do Toy Story, né? Mas eu queria falar ainda sobre um outro assunto, que é relacionado ao Flávio Bolsonaro, senador, que hoje teve uma declaração do vereador Rio Ítalo Siba, do partido Avante, que disse que o Flávio Bolsonaro e o miliciano Adriano da Nóbrega se encontraram na prisão em algumas ocasiões. O Flávio Bolsonaro visitou o Adriano da Nóbrega quando ele estava preso, né? Disse aqui o vereador Ítalo Siba, quando nós estivemos presos, o Flávio foi lá visitar a gente mais de uma vez. Ele apontou ainda a relação entre o Flávio Bolsonaro e o Fabrício Queiroz com o miliciano Adriano. Cada dia que passa, Daphne, a gente está vendo mais indícios dessa atuação, uma verdadeira parceria ali entre o Flávio Bolsonaro e o Adriano da Nóbrega, né? Cuja mãe e a ex-mulher eram lotadas no gabinete do filho do Jair Bolsonaro e participavam do esquema da rachadinha operado pelo Fabrício Queiroz, como indicam áudios do próprio Adriano, né? Interceptados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Pergunta que fica é, tirando essa cortina de fumaça do Flávio Bolsonaro de querer ser defensor dos direitos humanos, nesse caso do Adriano, né, o que que ainda falta para que sejam tomadas medidas relacionadas ao Flávio Bolsonaro, né? Não apenas pela relação dele com a milícia, mas e principalmente pelo uso que ele está fazendo desse caso, como, por exemplo, divulgando vídeos que, segundo o governo da Bahia, são falsos em relação à autópsia, né? E, enfim, uma série de transgressões aí que, na verdade, só escamoteiam o fato principal, que é a ligação íntima do clã Bolsonaro com a milícia que comanda o Rio de Janeiro.
O Aquiles, são duas coisas aí, né? Uma é que a família Bolsonaro está na política já há bastante tempo, o Bolsonaro foi... parlamentar durante tanto tempo, e eles estavam habituados a fazer essa política ligada a esse pessoal aí, digamos assim, né? E, enfim, esse esquema de rachadinha, e ninguém importunava ninguém, né? Estavam lá nesse baixo clero fazer essas coisas todas. Só que agora Bolsonaro chegou à presidência da República e as coisas se escancaram, né? Passam a ser aí futucadas, né, por quem quer saber o que está acontecendo, mas são coisas que já aconteciam, né, desde o verão passado, digamos assim. Isso é um aspecto. O outro aspecto não adianta, porque quem comanda esse país, né, o Bolsonaro pode falar a besteira que quiser, o Flávio está mais do que provado, né, vizinho que tinha fuzil, gente pedindo para ir para a casa do acusado de matar Marielle no mesmo condomínio, Queiroz, cadê o Queiroz? Então, assim, vários indícios, né? Mas esse, além desses, né? O próprio Adriano da Nóbrega. Então, assim, várias coisas ali esquisitas, mal explicadas ou não explicadas, e parece que ninguém nem está aí para explicar. Parece que pode acontecer o que for, né? As coisas mais absurdas do mundo, né? E o Bolsonaro, ou o Flávio Bolsonaro, ou qualquer um da família do Bolsonaro, só vai ser acuado e ter que dar explicação se quem manda no país pedir explicação. Porque, assim, Bolsonaro foi posto no poder, né? Porque não tinha outra pessoa para botar no poder, não tinha um outro candidato, o candidato do PSDB não alavancou, né? A direita estava sem candidato e o Bolsonaro cresceu e foi posto lá. Só que o Bolsonaro é aquele cara que, né, fala absurdos, faz absurdos, está ligado aí com uma série de coisas mal explicadas. E aí, por exemplo, acontece aquela questão da jornalista, e a Folha se posiciona e alguns jornais se posicionam falando que é um absurdo. É um absurdo tremendo. Agora, absurdo como esse, são outros tantos tão terríveis quantos. Então, assim, o que eu vejo é, o Flávio Bolsonaro pode ter ido visitar o miliciano na cadeia? Pode, agora, só vai prestar conta disso se quem manda no país quiser que ele preste contas, porque senão vai ficar por isso mesmo, né? E
vai ficar
tudo
por isso
que acontece.
Mesmo, exatamente.
Tudo que acontece fica por isso mesmo. Só se houver uma vontade política de quem está no poder para esclarecer o negócio.
Uma coisa também que vai ficar por isso mesmo é uma nova demonstração de racismo protagonizada pelo Jair Bolsonaro hoje na transmissão dele semanal pelas redes sociais. Compartilhar aqui a tela para a gente dar uma olhada, ó, no que disse o Bolsonaro. O negão é o Hélio, hein? Meu irmão que demorou para nascer, demorou 10 meses para nascer. O Hélio deu uma queimadinha no Hélio aí, senão ele sairia a minha cara. Fecha aspas, disse aqui o Jair Bolsonaro se referindo ao deputado Hélio Negão, o Hélio Lopes, né, do PSL. Dizendo aqui que o fato dele ser negro é que ele deu uma queimadinha, ou seja, se queimou, demorou demais a nascer, 10 meses para nascer, e por isso teria nascido negro, se não teria nascido branco, como o próprio Bolsonaro. Isso é um escárnio com toda a população negra desse país, que é a maioria da população. O próprio Bolsonaro não é branco, ele é mestiço, como todos os brasileiros, né? E fica com essa liberdade de falar essas barbaridades, essas asneiras, com a absoluta sensação de impunidade que não vai acontecer nada com ele, como você bem falou na sua última fala aí, Daphne, relacionada ao próprio filho. Então, fica nesse clima de eu posso fazer o que eu quiser e não acontece nada, então eu vou cometer mais um ato de racismo aqui e vai ficar por isso mesmo, né? Mas antes de passar a bola para você, eu queria, para a gente entrar no tema principal aqui, que é a questão das milícias, que também está ligado ao governo Bolsonaro, né? Porque hoje teve essa imagem impressionante, vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês, de um grupo de pessoas, de homens encapuzados, que cercaram um carro da Polícia Civil lá do Ceará. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Está aqui. Cercaram um carro da Polícia Civil do Ceará. Está aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue ver. E obrigaram os policiais. Olha lá.
Qual é a viatura da civil aí, qual é?
Olha, eles sobem no carro, obrigam os policiais civis a saírem. Num claro crime de milícia, de motim, de amotinamento, o que é flagrante flagrantemente ilegal e inconstitucional. Olha lá, os policiais armados saindo do carro. Essa é a cena chocante, Daphne, um dia depois daquele episódio envolvendo o senador Cid Gomes, que foi vítima lá de dois tiros, né, naquela confusão lá em Sobral. Esse episódio aconteceu em Fortaleza, numa avenida da capital cearense, muito próximo a um batalhão onde os PMs estão amotinados. Agora, Daphne, Polícia Militar, como disse o governador Camilo Santana, um soldado da PM ganha no Ceará R$ 4.500. Esse salário pode ser aumentado em até 40% com gratificações. Mais de 20 mil PMs foram promovidos na gestão do Camilo. Só com aumentos, tem patentes que vai dobrar o salário, reajuste de 100%. Foram investidos mais de 500 milhões de reais, meio bilhão de reais serão investidos nos próximos dois anos na folha de pagamento da segurança pública do Estado do Ceará. Me diga que contra o que esses cidadãos estão protestando, se não numa clara demonstração de desestabilizar o governo petista?
Contra o que eles estão protestando? Contra a democracia, né, Aquiles? Isso aí é claramente o fascismo que tomou conta do país, né? A gente sabe muito bem, o tiro que atingiu o Cid Gomes já atingiu perto do coração, quer dizer, o cara atirou para matar, né? Não foi ali quando... Ah, não, porque ele ia atropelar a gente, que é a justificativa, né? Pô, você dá um... Primeiro, o cara não podia estar ali fazendo greve armado, mas estava, né? Mas ele podia ter atirado para o alto, né? Podia ter atirado na roda lá da escavadeira, nem sei se fura, porque eu sou meio ignorante nessas coisas desses carros grandes. Aliás, carro não é, eu só sei dirigir mesmo. Mas, enfim, desses aparelhos aí, essas máquinas grandes, eu não imagino qual seja a grossura do pneu desse, mas ele podia fazer um tiro de advertência, mas o cara mirou no coração. Então, assim, foi uma clara tentativa de assassinato. Uma coisa. A segunda coisa, né? Essa greve dos policiais lá do Ceará, o governador, ele negociou o tempo todo, ele deu aumento e tudo, só que esses aí se amotinaram e ficaram lá, eles aparecem mascarados e tudo. Agora, o mais curioso disso é que saiu publicado no blog do Marcelo Auler, né, coisas curiosas do tipo, tinha gente da Damares ali em defesa, lá viajou para o Ceará para defender esses policiais, tinha o capitão Wagner do PROS, né? Que toda, assim, você vê muita gente que apoia o governo Bolsonaro, né? Um tal de Sérgio Queiroz também, que é diretor de proteção e defesa dos direitos humanos. Então, assim, várias pessoas, a tal da Major Fabiana, né? Que também viajou para o Ceará para apoiar essa greve e estava lá junto com esses amotinados, várias pessoas ligadas ao governo Bolsonaro que estavam com esses policiais militares ali. Então, claramente me parece, como você mesmo falou, alguma ação para desestruturar os governos petistas do Nordeste, e assim, bem perto do carnaval também, né? Então, para mim, o que a gente vem falando desde o começo, né? E aí fica se discutindo, é fascismo, não é fascismo, é isso ou não é aquilo. Gente, é fascismo, né? O fascismo tem que ter um braço armado, miliciano. Então, tá aí, olha. Tá aí essa imagem que você mostrou, eles encurralando o carro da Polícia Civil. E o caos está instaurado no país. Eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa, né? Não dá para acreditar que nós estamos ainda numa democracia, porque não estamos.
Muito bom. Cabe a instituições, cabe ao Poder Judiciário, cabe ao Congresso Nacional, cabe aos generais, aos militares, né, terem a decência de observar quem o país está tomando e adotar medidas para conter essa escalada, né, do fascismo que está tomando conta do país, numa clara demonstração articulada de desestabilização de governos democraticamente eleitos.
Aquiles, deixa eu só falar uma coisa, assim, eu acho que cabe mais ainda do que todos esses que você falou, cabe ao povo cobrar, porque senão eles vão chancelar uma intervenção militar, né? E aí vai ser pior ainda, lembrando que intervenção militar, como teve no Rio de Janeiro, não salva a vida de ninguém. Intervenção militar, né, para controlar uma situação de violência ou de descontrole, acontece o que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi quando morreu Marielle, foi quando morreu Evaldo. Os militares, aí agora, eu não sei se conseguiriam, né, se seria bom ou se seria ruim, mas cabe o povo na rua pedindo democracia e, pelo amor de Deus, pedindo ao fim da PM, porque é um assunto super delicado, né? As pessoas não gostam de falar isso, mas essa PM que está aí não dá para continuar. A PM que bata no Rio de Janeiro, à torta e à direita, quantas pessoas já morrem criança à torta e à direita? A PM é uma PM assassina, gente. Essa PM tem que ser reformulada. Essa polícia brasileira, né, essa polícia militar, não pode existir do jeito que está existindo agora. A gente tem que ter outro tipo de segurança.
Muito bom. Queria agradecer aqui minha amiga Daphne Ashton pela participação no Dia em 20 Minutos de hoje. Agradecer também às 1.570 pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Pedir que vocês deem likes aqui nessa transmissão, dê um joinha aí para a gente aumentar o alcance, né? Se inscreva, quem não for inscrito no canal da TV 247, nos ajude a chegar ao 1 milhão de inscritos. Né? E também quem quiser apoiar financeiramente o Brasil 247, tem duas maneiras. A primeira dela é se tornando membro aqui do canal, ou você indo lá em brasil247.com/apoio e você escolhe uma modalidade pela qual você quer nos ajudar financeiramente. É isso, gente. Amanhã não vai ter programa O Dia em 20 Minutos, o 247 vai entrar no regime de plantão, né? Vocês vão ficar com a equipe maravilhosa lá de plantonistas. Eu volto na quarta-feira. Vou curtir aqui o carnaval na minha querida cidade do Recife. Desejo a todos vocês também um bom carnaval, bom descanso e até a próxima. É isso, gente. Tchau, Daphne.
Tchau, obrigada. Boa noite para vocês.